Bom dia a todos, graça, paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Hebreus, no capítulo 11, que conhecemos como o capítulo a respeito da fé, que nos apresenta o que costumamos chamar de galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11. E eu gostaria de lhes falar sobre oração e fé. Hebreus, capítulo 11, diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Oremos. Deus nosso Pai bendito, nós te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. Te agradecemos porque esse livro chegou às nossas mãos. Te agradecemos porque o Evangelho de Jesus Cristo chegou a cada um de nós. E te pedimos pelo teu Espírito Santo, guia-nos à tua verdade. Dá-nos entendimento da tua palavra. Abre os nossos olhos para que a nossa fé seja no Senhor. Para que as nossas crenças estejam fundamentadas na tua palavra, na tua vontade, na tua revelação. Guia-nos pelo teu Espírito Santo a toda a verdade. Nós te pedimos assim, Pai. Não nos abandones ao nosso próprio entendimento, mas guia-nos pelo teu Espírito Santo. Quebra, Senhor, as fortificações de nossas mentes. Quebra, Senhor, as mentiras que estão tão profundamente impressas em nossos corações e mentes, e que nos impedem de ver o Senhor, de experimentar o Senhor, de viver com o Senhor, de te conhecer, de te servir, de te amar. Senhor, nós te pedimos, dá-nos a tua palavra, guia-nos a tua verdade, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não há experiência mais fundamental na espiritualidade cristã que a experiência da oração. E não é possível orar sem fé. O próprio ato da oração já é em si mesmo. O próprio ato da oração já é em si mesmo um ato de fé. A oração e a fé são expressões irmãs, porque quando oramos, oramos movidos pela fé, e quando oramos, oramos nutrindo expectativas. Por isso é que o autor da carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O autor se vale, creio eu, de um recurso próprio da poesia hebraica, a saber, o paralelismo, em que se diz a mesma coisa com palavras diferentes e em frases concomitantes ou sequenciadas, simultâneas, na verdade. Por exemplo, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Alma é igual a tudo que há em mim. É uma forma de dizer a mesma coisa, de enfatizar um princípio. De modo que, quando Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, alma e espírito na oração de Maria são expressões sinônimas. Engrandecer ao Senhor e alegrar-se no Senhor são expressões sinônimas. Meu Senhor e o meu Salvador são expressões sinônimas. Essa é a riqueza da simplicidade da poesia hebraica. Por isso é que em Hebreus capítulo 11 nós não temos dois conceitos de fé. Nós temos um só conceito de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Não são dois conceitos. Como se fé fosse, em primeiro lugar, a certeza daquilo que esperamos e, em segundo lugar, a prova daquilo que não vemos. Essa expressão do capítulo 11 de Hebreus, a prova, é uma expressão usada como as provas coligidas para que sejam apresentadas num tribunal pelo promotor. São as informações necessárias e as evidências concretas do fato que se pretende demonstrar. Por isso é que o autor de Hebreus está dizendo que a fé se equipara, se equivale a esse conjunto de evidências. Por isso é que o autor de Hebreus está dizendo que aquilo que esperamos é sinônimo daquilo que não vemos. Porque se víssemos, já não estaríamos esperando, disse Paulo aos Romanos no capítulo 8. Nós esperamos porque não vemos. Por isso é que andamos por fé e não por vista. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é que há alguma realidade no futuro que ainda não vemos e que esperamos e que tomamos esta realidade futura como certa, inequivocamente certa, e no presente mobilizamos as nossas vidas e comprometemos as nossas vidas como se aquela realidade do futuro, que não vemos e que esperamos, realmente já estivesse presente. A fé é que nos faz agir hoje de modo coerente com aquilo que sabemos acontecerá amanhã. Isso é fé. Quais são as evidências que você tem de que aquilo acontecerá? A sua fé. Você não tem evidências. Por isso é que o autor de Hebreus diz, ou você tem evidências ou você tem fé. Então, fé ocupa o lugar das evidências, das provas, dos indícios concretos. Você não tem provas, evidências, indícios concretos. Você não tem nada que aponte na direção do futuro, exceto a sua fé. Então você, tendo fé que aquele futuro se concretizará e não há a menor possibilidade de que ele não se concretize, então hoje você vive à luz desta fé. Por exemplo, Deus diz a Noé, vai chover muito, construa uma arca, senão você e sua família serão atropelados pelas águas. Noé olha para o céu, não há nenhum indício de chuva, e muito ao contrário, não há qualquer indício de chuva suficiente para um alagamento de proporções catastróficas. Mas ele tem fé. E ele constrói a arca. Não há nenhuma evidência de que aquilo lá no futuro vai se concretizar. Mas a fé lhe garante que vai. Então ele age no presente, certo de que vai chover. Exemplo. Abraão está a caminho de uma terra de absoluta prosperidade, de tudo e de abundância para todos. Mas ele olha à sua volta, ele não tem um descendente, e ele não faz ideia de onde seja essa terra. Mas ele tem fé e sabe que um dia uma nação que se chamará pelo seu nome ocupará uma terra de absoluta prosperidade. Então, no tempo presente, ele se move na direção desse futuro, que tem certeza se concretizará. Por exemplo, Moisés é herdeiro desta promessa feita a Abraão. E ele olha à sua volta e vê o seu povo escravizado pela maior potência militar e pelo maior poderio imperialista de sua época, que não dava nenhum sinal de desmoronamento, nenhum sinal de fraqueza. Mas ele tem uma fé. É que aquele povo que está escravo no Egito é herdeiro da promessa feita a Abraão, e que aquele povo habitaria uma terra de prosperidade plena para todo mundo, o Shalom de Deus em Canaã. Então Moisés, ele dá as costas para as suas possibilidades e seus privilégios no Egito, e caminha na direção desse futuro contra todas as evidências, contra todas as probabilidades, e apesar da carência de quaisquer indícios de que seu futuro lhe está garantido. Exemplo, José está no Egito, está à beira da morte. Ele chama os seus filhos e diz o seguinte: quando eu morrer e vocês saírem do Egito e Deus os levar para aquela terra, para aquela terra de prosperidade absoluta para todos, quando o Shalom de Deus estiver sendo derramado sobre vocês, não deixem os meus ossos aqui no Egito. Não deixem os meus ossos aqui no Egito. Levem com vocês os meus ossos para que eu seja e que eles sejam sepultados lá naquela terra que o Senhor Deus há de nos dar. Então o que é fé? A fé é uma profunda convicção a respeito de um futuro que vai se concretizar, futuro a respeito do qual, no presente, nós não temos nenhum indício, nenhuma evidência, nenhum direcionamento que nos aponte na possibilidade de sua concretização. Mas a convicção que temos a respeito de que aquele futuro há de se concretizar é suficiente para que nós, no tempo presente, organizemos a nossa vida não à luz das evidências que temos à nossa volta, mas à luz das evidências da nossa fé, que aquele futuro há de se concretizar. Eu construo uma arca, eu me coloco em marcha, eu dou ordens a respeito dos meus ossos e eu rejeito a glória que me está oferecida pelo Egito. Por isso é que, contra todas as evidências, alguém diz: você é louco. Os homens e as pessoas de fé são chamados de loucos. O apóstolo Paulo disse: é verdade, o evangelho é loucura. O evangelho é coisa para louco. Mas o que é que esperamos no futuro? Nós esperamos um resultado negativo no exame que fizemos. Nós esperamos passar no vestibular. Nós esperamos que o marido abandone a amante e opte por fazer a vontade de Deus e restaurar e reconstruir sua família. Nós esperamos que o menino adolescente volte para casa, tendo passado pela nefasta experiência das drogas. Nós esperamos que aquela vaga seja ofertada a nós, dentre tantos postulantes, aquela oportunidade de trabalho. E no nosso linguajar, nós dizemos assim: pela fé, você será curado. Pela fé, meu irmão, esse emprego é seu. Vai na fé. Pela fé, minha irmã, seu lar será restaurado. Pela fé, minha irmã. Pela fé, meu irmão, seu filho volta para casa. Vai nessa fé. Mais ainda, no nosso linguajar e na nossa experiência, nós dizemos assim: ore com fé. Se você orar com fé, acontece. Se não acontecer, é porque você não orou com fé. Outro dia na televisão, eu estava assistindo, eu disse para vocês já, né? Essa coisa. O pregador estava dizendo: vede o livramento que o Senhor fará. E o pregador disse assim: isso é fé. É ver o livramento que o Senhor fará. Então, se o seu marido está fora de casa, veja pela fé ele voltando para casa. Se o seu filho está desempregado, veja pela fé ele colocando um terno e uma gravata e indo trabalhar. Veja. Veja o futuro que você deseja. Veja o futuro que você anseia. Veja. Eu pensei que eu estava ouvindo uma palestra de autoajuda, de neurolinguística, mas era mesmo um pastor. E ele estava tentando explicar a Bíblia Sagrada. Pensei que fosse alguma coisa sobre mentalização, visualização, canalização de energia. Pensei que fosse uma coisa assim. Mas ele estava tentando explicar a Bíblia Sagrada. E explicando-a com o conceito mais popular e, na minha opinião, mais equivocado desta junção entre oração e fé. A saber, que a oração e a fé são os dois instrumentos e dois recursos dos quais nos utilizamos para que Deus se mova em nossa direção a fim de realizar o futuro que nós desejamos para nós mesmos. Repito, o conceito popular de fé, de oração com fé e oração da fé, nos diz o seguinte: que oração e fé são os dois recursos que nós temos e que devem estar amarrados de tal maneira que com eles nós cutuquemos a Deus no céu e Deus faça no futuro aquilo que nós queremos que Ele faça. Quer ver como isso fica claro? A oração da fé move a mão de Deus. A fé é a alavanca que move a mão de Deus. Já ouviu isso? A oração da fé é a alavanca que move a mão de Deus. O que é isso? Deus está sentadão no seu trono vendo São Paulo e Fluminense. Aí o Fluminense mete 1-0. Os São Paulinos começam na arquibancada a roer as unhas e orar: Senhor, tem misericórdia, faz virar esse jogo agora em nome de Jesus. Aí Deus, que é tricolor, fica numa situação delicadíssima. Deus fica numa situação delicada. Ele não sabe se tem que dar o campeonato pro Grêmio, pro Fluminense, pro São Paulo, ele não sabe. Mas nós estamos orando para Deus fazer virar o jogo. Deus está lá quieto. Quem cutucar Deus mais bem cutucado, leva o campeonato. A oração que for com mais fé faz com que a mão de Deus se mova. Aí Deus vai dando a vitória pro Fluminense, aí os São Paulinos estão orando com fé e vira o jogo. Por isso é que tem esses resultados: 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, tá? Por causa do pessoal vai orando na arquibancada. Acham ridículo? Sim ou não? Quem acha ridículo, levanta a mão, por favor. Bom, e por que que para emprego você não acha ridículo? Tem uma vaga e 5 caras, um está orando com fé aqui, o outro aqui. Só que um é da Assembleia de Deus, mobilizou 180 para oração. Esse aqui é batista, só 12. Ah, dançou. O assembleiano levou, companheiro, já era. Deus está quase dando a vaga para esse cara aqui que tinha 17 intercessores. Na hora H, um outro arrumou 19 intercessores, aí pá, vai para lá. O perigo é se você arrumar intercessor que não tem fé. Você tem 217, mas tudo crente carnal. Não adianta, 3 crentes espiritual levam, porque estão na fé. Você está entendendo? A oração da fé move a mão de Deus. Para quê? Para realizar o futuro que nós queremos que Ele realize. Meu irmão, minha irmã, isso não tem nada a ver com Bíblia Sagrada. Primeiro porque o sujeito que se ajoelha para dizer para Deus o que ele tem que fazer lá no futuro é um prepotente, é um orgulhoso, é um arrogante, que ele acha que ele sabe o que Deus tem que fazer amanhã. Deus, a minha vida está embaraçada, eu quero dar umas dicas para o senhor como o senhor pode desembaraçá-la. Primeiro, não leu. Um dos trechos mais lindos da palavra de Deus, que vem da pena de São Paulo apóstolo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Sujeito que se ajoelha diante de Deus, acreditando que a sua oração faz com que Deus faça aquilo que Ele quer que seja feito. Ele promoveu uma inversão de papéis. Ele se colocou no lugar de Deus. Porque ele acha que sabe. E ele acha que Deus está parado, esperando que ele ore. Eu imagino que aquela mãe se ajoelha e diz assim: Senhor, faz o meu filho voltar para casa. E ela ora, 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 como se Deus não quisesse que ele voltasse. Como se Deus não estivesse fazendo nada para o menino voltar. Eu imagino que Deus bem poderia dizer assim: eu estou tentando, minha senhora, mas a senhora não está deixando. Estou tentando, mas a senhora não ajuda muito. Cada vez que a senhora abre a boca na cabeça desse menino, a senhora põe ele para mais longe de casa. Presta atenção, a senhora não está ouvindo o que eu quero dizer para a senhora.
só está orando muito e não está ouvindo nada. Eu estou trabalhando. Eu estou agindo. O seu filho eu amo com amor eterno. Antes do seu filho chegar no seu ventre, eu já o amava. Antes do seu filho chegar no seu ventre, eu já o havia laçado com cordas de misericórdia para puxá-lo em minha direção, para que ele vivesse comigo por toda a eternidade. Não é a sua oração, minha senhora, que me põe em movimento. Não é a sua oração, minha senhora, que move o meu braço. Porque o amor que a senhora tem pelo seu filho não se compara ao amor que eu tenho por ele. Se alguém aqui está interessado nesse menino, sou eu. Não se esqueça. Que não é a senhora quem primeiro me dá. Não é a senhora quem me aconselha. Não é a senhora que primeiro me busca. Não é a senhora quem me convence a buscar o seu filho. Porque quando nós olhamos aqui, aos Hebreus, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Não diz a respeito daquilo que nós esperamos, porque nós desejamos, porque nós queremos. E usamos Deus para viabilizar o que nós queremos, nós desejamos e nós esperamos. Por mais nobres que sejam os nossos desejos, os nossos sonhos e as nossas súplicas e as nossas petições e as nossas orações, porque não há oração mais nobre do que de uma mãe que clama pelo seu filho. Por mais nobres que sejam as nossas orações, Deus, meus irmãos, não é um poder esperando para ser manipulado pelas nossas orações. Isso é feitiçaria. Manipulação de poder espiritual é coisa de feiticeiro. E quem transforma Deus num poder a ser manipulado, transforma Deus num ídolo. E se ajoelha diante de Deus, sem a profunda consciência de que Ele é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos, Pai de amor e de misericórdia, rico em compaixão, bondoso, e o transforma num ídolo, que está esperando ser agradado, que está esperando ser fustigado, que está esperando ser convencido a abençoar. Essa visão de que a oração da fé move a mão de Deus, isso implica uma inversão de papéis, isso implica uma feitiçaria, isso implica uma idolatria, isso implica, meus irmãos, rebeldia em forma de piedade. Por que rebeldia em forma de piedade? Rebelde porque eu quero o que eu quero, não o que Deus quer. Em forma de piedade porque eu transformo em oração aquilo que eu quero. Não é bonito? Deus, eu estou aqui te buscando porque eu tenho sonhos que quero realizar. Aí Deus diz assim, muito bom, então você continua vivendo para realizar os seus sonhos. Muito bom, então você continua vivendo para que aconteçam as coisas que você quer que aconteçam. Muito bem, então você continua vivendo em volta de você mesmo. Mas é bonito você ajoelhado aí, o pessoal até pensa que você é piedoso. A oração que tenta usar Deus para que o futuro que nós desejamos se realize e se concretize, não tem nada a ver com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada a ver. E não tem nada a ver com a fé conforme ensinada pela palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Por quê? Quando o autor de Hebreus diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo, meus irmãos, ao capítulo 11, versículo 7, quando Noé, avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, é um dilúvio, não é um novo emprego, é um dilúvio. Ele está se referindo a quê? A Canaã, versículo 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. É isso aqui que não se vê. E que a fé faz com que a gente organize a nossa vida na direção de. É esse o futuro, a pátria celestial. É o que acontece com Moisés, versículo 24 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. É isso aqui que a gente não vê. E que a gente espera. O que é que a gente não vê e que a gente espera? O caráter bondoso de Deus e a fidelidade de Deus ao seu próprio nome, que faz com que Ele cumpra para conosco as promessas que nos fez. Não o futuro que nós desejamos, mas aquilo que é coerente, compatível com o caráter de Deus. E eu olho a minha volta e digo, não imagino como isso se encaixa, se enquadra no caráter de Deus, mas eu sei, porque eu vejo aquele que é invisível, e eu confio nele, e eu entrego a minha vida para ele, e eu descanso a vida aos cuidados dele. Não importam quais sejam as minhas circunstâncias, não importam quais sejam as possibilidades de frustrações dos meus futuros desejados, ou dos castelos que desmoronem com os meus sonhos para o futuro, mas eu confio em Deus. E entrego a minha vida para Ele. É, por exemplo, o que acontece no versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Fazia algum sentido? Nenhum. O sujeito recebe a promessa de ser pai de uma grande nação. Já é avançado em idade. Sua mulher já é idosa. E ainda, além de idosa, é estéril. E ela é engravida, dá à luz a um filho. E quando o filho nasce, Deus diz, mata o menino. Contra todas as evidências, contra todo o bom senso, contra toda a perspectiva de futuro, é como se Deus estivesse passando uma foice na raiz do futuro de Abraão. Pede Isaque como sacrifício e Abraão o oferece. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Agora veja o versículo 19 de Hebreus 11. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. A minha vida não depende de Isaque. A minha vida não depende de uma grande nação. A minha vida não está nas mãos dos meus sonhos. A minha vida está nas mãos de Deus. Deus deu, Deus pede, Deus ressuscita, Deus fica com ele. É problema de Deus. Está na mão de Deus. Porque fé não é confiar num futuro. Fé é confiar em Deus e no que Deus disse. Aí você me pergunta. Então, pastor, por que a gente deve orar? Por que a gente deve orar? Por causa do versículo 6, meu irmão. Por causa de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É por isso que a gente deve orar, para buscar a Deus. Porque o fato de Deus existir não significa que ele exista para nós. Inclusive, há muita gente que crê que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. É um ateísmo prático. Crê que Deus existe, mas é incapaz de dobrar o joelho. Parece que Deus não existe. Aliás, não faz a menor diferença o fato de Deus existir para aqueles que não o buscam. Alguém já disse que um sujeito que não lê não tem vantagem nenhuma sobre um analfabeto. Faz sentido, né? Quem não lê não leva vantagem nenhuma sobre um analfabeto. Parafraseando essa expressão, nós poderemos dizer o seguinte: quem não ora, não leva vantagem nenhuma sobre um ateu. Não busca a Deus. O que é orar com fé? Eu diria, é ajoelhar-se. Ajoelhou, é fé. Porque nós cremos que Deus existe e, portanto, nós cremos que nesse mundo há um poder, há um braço agindo e se movimentando. Há alguém trabalhando. É o Senhor nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Filho dele disse: o meu Pai trabalha até hoje. Meu Pai trabalha. O que é orar? Orar é se ajoelhar e dizer o seguinte: Senhor, eu vou vigiar a cidade, mas se o Senhor não guardar a cidade, a minha vigilância será em vão. Senhor, eu vou construir uma casa, mas se o Senhor não edificar a casa será um produto vão. Por que é que nós oramos? Porque nós cremos, meus queridos, que Deus não dispensa sem recompensa aqueles que se ajoelham diante dele. Mas nós oramos e nos ajoelhamos porque nós cremos que o nosso futuro se delineia de maneira diferente porque nós nos ajoelhamos. Não se delineia necessariamente como nós o esperamos. Não se delineia necessariamente como nós o desejamos. Não se configura necessariamente como nós o planejamos. Mas a oração é a nossa resposta. Quando o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E sabe para quem disse Jesus estas palavras? Não disse àqueles que não o conhecem. Não disse àqueles que dele não haviam ouvido falar. Disse à sua igreja. Uma igreja que sabia que ele existia, mas que havia lhe fechado a porta na cara. Porque nós oramos. Nós oramos, nos ajoelhamos e dizemos assim: sim, Senhor, pode entrar. Sim, Senhor, eu não quero caminhar em direção a esse futuro sem a tua companhia, sem a tua bênção. Eu não quero caminhar em direção a esse futuro sem a tua sabedoria, sem o teu favor, sem a tua graça, sem a tua interferência, qualquer que seja ela, para que haja o resultado que estiver na tua eterna sabedoria que me é inalcançável. Mas realiza em mim, na minha vida, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável e glorifica em mim o teu nome. Ainda que o meu futuro se torne diferente daquilo que dele eu desejo. Porque se for teu futuro na minha vida, será bom, será perfeito e será agradável. É por isso que nós oramos. Pode entrar, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, que quem entra pela janela é ladrão e salteador. Nós aprendemos, Senhor, que tu entras é pela porta, então eu estou abrindo a porta. Eu ouvi o toque, eu ouvi o chamado da tua graça, dizendo: deixa-me pôr a mão na tua vida, deixa-me pôr a mão no teu casamento, deixa-me pôr a mão sobre a relação com o teu filho, deixa-me pôr a mão sobre a tua ansiedade, deixa-me visitar a tua casa, deixa-me entrar no teu coração, deixa-me iluminar as tuas sombras. Aí quando nós nos ajoelhamos, nós dizemos: sim, Senhor, vem. Vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com o teu amor, vem exalar o teu perfume. Vem, Senhor, vem. Nós abrimos as portas, nós escancaramos o nosso coração. Eu já disse uma, duas, eu não sei quantas vezes, que Deus não ouve as orações em razão das palavras que pronunciamos. Jesus disse que nós oramos entramos no nosso quarto, buscamos ao nosso Pai que está em secreto, e Ele nos vê e nos dá a recompensa. A oração não é algo que Deus ouve. Orar falando faz bem para nós. Mas a recompensa de Deus, a nossa oração, não depende do que nós pronunciamos. Depende do coração com o qual diante dele nos ajoelhamos. E nós ajoelhamos diante de Deus dizendo: Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos, dono da história, Pai de amor e misericórdia, Pai de Jesus Cristo, nós te conhecemos porque o teu Filho falou a teu respeito para nós. Nós te conhecemos porque o teu Filho traduziu o teu coração, a tua mente, as tuas intenções para nós. E nós nos ajoelhamos porque sabemos que tu és bom, que tu sabes amar. Nós nos ajoelhamos porque o peso que carregamos é demasiado para nós e nós o entregamos às tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos ajoelhados diante de ti, porque sabemos que não apenas tu existes, mas és recompensador daqueles que te buscam. Nós nos ajoelhamos porque sabemos que tu estás trabalhando e nós queremos trabalhar contigo. Nós nos ajoelhamos porque sabemos que a tua mão está estendida em nossa direção para nos abençoar. Que os teus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e de felicidade para nos dar um futuro de esperança como tens prometido. Por isso nós não tememos nos ajoelharmos diante de ti para derramar o coração diante de ti e não tememos, nenhum momento, dizer: todavia, Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa. Nós não tememos, porque o nosso Deus é bom e sabe amar. Tudo quanto Deus está fazendo hoje é andar em nossa direção com intenções de amor. Quando nós nos ajoelhamos, nós nos rendemos e caímos nesse rio de amor. Nós não nos ajoelhamos porque imaginamos um futuro, mentalizamos e agora vamos fustigar Deus com a oração da fé para que Ele faça aquilo que nós enxergamos lá na frente. Nós nos ajoelhamos, porque a vida é pesada demais para nós. E nós dizemos: Senhor, eu não quero viver sozinho. Eu não quero viver sem o teu favor e sem a tua graça, sem a tua bênção. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Eu de joelhos abro as portas para que tu entres com dignidade, para que tu assumas o teu lugar de honra, de direito, como Senhor, dono da minha vida, e glorifique o teu nome em mim, seja na minha vida, seja na minha morte. Se eu tiver que receber o meu marido pela ressurreição, que seja. Se eu tiver que tapar a boca dos leões, que seja. Mas se eu tiver que ser cerrado ao meio, que seja. A minha vida está nas tuas mãos. Eu confio em ti. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Deus nosso Pai bendito, nós te damos graças pela tua bondade, pelo teu amor e pelas tuas intenções para nós. E nos apresentamos diante de ti. Nos curvamos diante de ti, rendemos as nossas vidas às tuas mãos para que disponhas de nós. Rendemos a ti os nossos sonhos, nossas necessidades, nossas nobres e legítimas orações, ó Pai. Nós reduzimos tudo isso a nada e, como teus filhos, nós nos entregamos aos teus cuidados. Pai de amor, visita aqueles entre nós com medo do futuro, consumidos pela ansiedade, pela angústia. E visita-nos e derrama sobre nós o teu coração, para que sejamos nós, de fato, respostas a tantas e tantas orações que são feitas ao nosso redor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor, pelo conforto do teu Espírito. Obrigado pela nossa esperança. Leva-nos para essa pátria celestial. Ajuda-nos a correr esta carreira, Senhor, desembaraçados, olhando para Jesus. E ajuda-nos a suportar a cruz pela esperança da alegria que nos está proposta. Não permita que os nossos olhos se desviem das tuas promessas para os horizontes estreitos dos nossos desejos e sonhos particulares. Mas põe a tua mão sobre nós. Sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Te pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.